Oi, eu sou a Carol e hoje eu tô conversando com o PT Rissati, que tá em São Paulo. Ele é tradutor, principalmente de uns anos pra cá, tradutor literário de inglês e de alemão. Tem mais ou menos uns 10 anos de carreira. E a gente vai conversar sobre muita coisa, principalmente tradução literária. Também eu mandei pro PT um desafiozinho, um parágrafozinho curto, escrito em inglês, semelhante ao que poderia ser um trecho de um young adult. Então, se você que está ouvindo quer fazer esse desafiozinho, quer experimentar fazer uma tradução de um trechinho aparentemente simples em inglês, mas cheio de coisinhas chatas para a gente traduzir em português, pega um papel e caneta ou se posiciona no computador e daqui a pouco eu leio o trecho em inglês e um tempinho depois o PT vai ler a tradução que ele fez para esse trechinho. Se você quiser participar do desafio, anota o texto em inglês e faz a sua tradução e vê como você se sair. Eu vou começar falando com o PT. Oi, PT.
Oi, tudo bom, Carol?
Tudo bem?
Obrigado pelo convite.
Eu vou começar só perguntando um pouquinho sobre a sua formação e o seu início da carreira como tradutor e a sua entrada no mercado de tradução literária.
Bem, eu comecei, na verdade, como tradutor literário não faz muito tempo. Faz mais ou menos uns... quantos anos? 2014? Faz mais ou menos uns 4 anos como tradutor só literário. Mas como tradutor já tem aí mais tempo de carreira. Eu comecei como revisor lá na Editora Siciliano, num golpe de sorte, como se diz. Eu trabalhava na área de administração e acabou que uma pessoa do RH foi tirar umas cópias na sala em que eu ficava e eu já fazia letras. E eu falei, queria fazer esse teste. E a pessoa falou, mas você faz o quê? Eu falei, faço letras. E como a gente não sabia, e correu, corre pra lá, corre pra cá, e acabou que eu fiz o teste, passei e fiquei um ano como revisor. Depois saí de lá e, pulando de um emprego para o outro, entrei numa agência de tradução, onde fiquei por 11 anos. Comecei como revisor e depois fui gerente de projeto e depois comecei a traduzir e saí de lá em 2011.
E como é que foi que você passou a ser tradutor de tradução editorial?
Eu fui depois de formado, eu sou formado pela Unibero, e depois de que me formei em 2000 e comecei a fazer alemão em 2001. Em 2004, eu entrei na pós-graduação da USP em tradução de alemão e uma professora que tinha lá, Cláudia Dornbusch, me indicou para uma editora pequena para fazer a primeira tradução. Infelizmente, a editora faliu antes de publicar o livro, me pagaram direitinho, mas não publicaram. Foi muito interessante, uma experiência ótima e ao mesmo tempo assustadora, de quase um ano em cima de uma tradução. Foi um romance histórico egípcio. Então já tinha, aí peguei realmente o gosto pela tradução literária. Depois disso, depois de uns 4 anos, 3 anos mais ou menos, uma outra amiga me indicou para uma editora para a qual ela trabalhava, e eu já vinha buscando trabalhar com editoras, mas aquela coisa, envia currículo, recebemos seu currículo, ok, ou não responde nada, e como não tinha nenhuma experiência como tradutor editorial, não tive nenhuma oportunidade até então. E por essa indicação eu fiz a minha primeira tradução de livro. Foi um livro sobre receitas e parar de fumar. Uma junção meio estranha, mas que no livro deu muito certo. E depois, aí as editoras começam a saber, tem um tradutor de alemão. Então sempre vinham, tem um tradutor de alemão que, né, tá no começo, mas é uma língua que não se vê todo dia. E aí fiz mais um livro do alemão, depois... mas você faz inglês também? Faço. E assim começou.
E o alemão, como é que começou o alemão? Porque você disse que você começou a estudar alemão depois de se formar na Unibero, não foi?
Então, o alemão foi engraçado, foi na época ainda no finzinho da Ibero, eu tive uma namorada que era filha de austríaco com alemã. E ela começou a me ensinar o idioma, que eu achei muito interessante, e o amor acabou, a amizade continua até hoje, e o idioma também, o idioma ficou. E eu resolvi, em 2001, fazer Goethe, e também tinha um outro interesse, porque na agência na qual eu trabalhava, eles também prestavam serviços de tradução de alemão. Então eu falei, vou juntar o útil ao agradável e vou conhecer esse idioma. E me apaixonei perdidamente pelo alemão. Eu comecei em curso extensivo, depois comecei a fazer curso semi-intensivo e me dediquei muito ao alemão, de ser o aluno que estudava, tinha 2 aulas por semana, mas estudava todos os dias, sabe? O CDF mesmo do alemão, porque eu fiquei completamente apaixonado pelo idioma.
Ah, legal. E foi em relativamente pouco tempo que você começou a traduzir, né? Desde que você começou a aprender alemão, foi o quê? Uns 4 anos, se eu calculei direito?
Foram 5 anos, né? Fiz a primeira tradução, a que não foi publicada, da editora pequena, em 2006. E foi um baque também, né? Ter essa responsabilidade na mão. Eu ainda falava assim, não, mas eu não posso ser tradutor de alemão assim e tal, mas fiz o teste para a editora gostou do texto e bora traduzir. E fiz a tradução, obviamente tive muito mais tempo do que teria normalmente, eram umas de 500 páginas, em que eu fiquei debruçado nele durante 1 ano, né? Tive esse tempo de fazer com cuidado e com calma, mas acho que ainda eu não estava tão preparado assim como eu achava. Hoje eu vejo que teria que ter mais alguns anos aí de cadeira para encarar uma obra daquela.
Mas é interessante, porque você tem, por um lado, pelo inglês, uma demanda infinita, né, de trabalho e prazos mais apertados e provavelmente um livro atrás do outro em fila. E do lado do alemão, talvez sejam menos ou mais esporádicos ou leve mais tempo, mas você é um dos poucos tradutores literários de alemão no Brasil, né?
São poucos assim que estão aí no mercado, né? A parte boa é isso, nós acabamos definindo várias coisas, inclusive com relação a prazo e decisões mesmo do texto, sabe? Você recebe um copydesk com dúvidas ou mesmo para aprovação do copydesk, você acaba tendo mais controle do que realmente vai ser publicado.
Você passa a ter uma responsabilidade maior pelo texto final do que talvez traduções do inglês que são feitas até pelo lado da editora mais a toque de caixa, com prazo mais apertado, ou talvez com um nível de controle muito maior do lado da editora em cima da edição e do texto final, né?
Exatamente. O texto final ele tem que ser muito mais limpo, até porque dificilmente vai ter alguém na editora com conhecimento para tirar aquela dúvida de pronto.
É, você passa a ser mais autoridade com relação ao texto em alemão, né?
Exatamente.
Na tradução editorial ou literária, qual que você acha que foi a sua maior realização ou seu maior feito em termos ou do título publicado ou do desafio que você fez, que é aquela sensação de dever cumprido, assim, de meio que auge da carreira até agora, que você diria?
Tem dois, eu acho que tem um não ficção, tem um já lançado e um não lançado. O já lançado ele chama Não Tenho Inimigos, Desconheço o Ódio, do autor chinês chamado Liu Xiaobo, que foi traduzido do chinês para o alemão e depois do alemão para o português.
Nossa.
A tradução foi feita por especialistas em tradução do chinês, inclusive uma das tradutoras, porque é um livro bastante grande, uma das tradutoras ela é colega do Liu Xiaobo, que foi Nobel da Paz em 2011, e próxima também da mulher do Liu Xiaobo. Esse livro é um documento para quem quer saber um pouco mais da história da China de hoje. É um documento muito, muito importante. E o não publicado é uma ficção que deve sair no segundo semestre, que se chama O Pescoço da Girafa, da autora chamada Judith Chalansky. É a história de uma professora de biologia de uma cidadezinha muito pequena da Alemanha. Ela vivia no lado oriental, pós-queda do muro, e a cidade está acabando e ela não sabe o que fazer. A escola onde ela dá aula vai fechar por falta de alunos. E a vida dá uma virada muito grande durante a narrativa. E a sensação de dever cumprido com esse livro foi que foi um texto bastante difícil, inclusive no aspecto técnico, porque como ela era uma professora de biologia, a autora resolveu usar tudo que ela podia da área de biologia e evolução para montar aquela história. Então, demandou muita pesquisa, mas assim, foi delicioso de fazer.
É, legal. E agora o outro lado da moeda, que é qual foi a sua experiência, o título, enfim, trabalho que você teve que fazer em tradução editorial, que é o mais inglório, que é aquele que você preferiria que o mundo não soubesse que você fez isso.
Olha, tem aí no mercado uma tradução erótica que eu fiz e que é algo que eu gostaria de não repetir, de não fazer de novo. Talvez se estiver faltando comida para o Jobim aqui em casa, né? Jobim, meu cachorrinho. Se estiver faltando comida para ele, talvez eu faça. Mas não foi uma das coisas mais agradáveis de se fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu estava fazendo com... Era um livro de contos, três contos. Eu estava fazendo com outras duas colegas, a Érica e a Carolina.
Uhum.
E nós nos divertimos muito ao mesmo tempo, discutindo os rumos do texto e como montar aquele texto, aquela coisa estranha. Então, é uma experiência que eu gostaria de não repetir.
Uhum. E assim, a experiência ruim é porque o texto é ruim mesmo, não necessariamente pelo fato de ser erótico.
Não, não. Pelo fato de não ser um texto bom, bem feito.
Uhum.
É, ser um texto cheio de falhas, um texto inverossímil demais. Se tivessem colocado um dragão soltando fogo lá no meio, seria mais verossímil do que tudo que aconteceu com aquele casal.
É, quer dizer, aquela coisa que a tradução não tem como dar certo também, ou seja, não tem como ficar uma tradução boa porque parte de um original muito ruim também.
Não, e no fim das contas, existe um público para isso, né? É um pouco daquela onda do daqui a pouco passa. Passou vampiro, passaram os magos. Daqui a pouco também esse erótico rapidinha, eu acho que tende a acabar logo.
Bom, e você, além de tradutor, também é autor literário também. Você publicou recentemente o primeiro romance seu, Hacking. E eu imagino que você, se você publicou um romance agora, quanto tempo foi? 2 anos? 3 anos?
Quase 3.
Tá.
Quase 3 anos.
Imagino que você já escrevesse antes, que você já tivesse o hábito de escrever, né, também.
Ah, sim, acho que desde a época da faculdade, até um pouco antes, na época do colégio, já escrevi algumas coisas. E aí, na época da faculdade, comecei a escrever mais crônicas, mais contos. A gente sempre tem aquela coisa de escrever poesia na adolescência, né?
Uhum.
E depois comecei a escrever crônicas e contos e aí comecei a ter blogs, né? E veio o advento do blog, comecei a escrever em blogs, escrevia muito, e muitos contos e tudo mais. E fui convidado em 2008 para 2009, fui convidado para fazer parte da turma que ia publicar o Blá Blá Blog Crônicas e Confissões, pela editora Terracota, e organizado pelo Nelson de Oliveira. E aí foi a minha primeira experiência de publicação.
Uhum.
E tomei gosto pela coisa, fiz contato com editoras e participei de outras coletâneas até que saiu o Hacking. Até que eu tive a ideia do Hacking, na verdade foi uma ideia para mandar para o Prêmio Sesc. Mandei para o Prêmio Sesc, não fui premiado, mas o editor da Terracota já sabia que eu estava fazendo um texto para o prêmio e falou: deixa eu ler. E aí ele falou: vou ler as 5 primeiras páginas, se eu gostar vou publicar, se eu não gostar eu vou mudar de assunto da próxima vez que a gente se encontrar. E aí eu dei risada e falei: beleza. E aí ele leu, em, sei lá, meia hora ele me mandou um e-mail e falou: a gente publica em tal data.
Olha que legal. Você tem então a sua identidade, o seu papel de autor, você tem o seu papel de tradutor. E além de revisor, você foi revisor muitos anos. Então, como é que essas... em que medida essas identidades têm contato ou se misturam? E em que medida elas são separadas, bem desvinculadas? Por exemplo, quando você está fazendo uma tradução literária, você tem a sua personalidade de autor interferindo ou querendo interferir ou aparecendo de alguma forma? Ou, por outro lado, quando você está escrevendo um texto seu, a sua experiência, a sua identidade de tradutor entra ou interfere, ou as traduções passadas, ou línguas, ou ideias interferem ou te inspiram na hora de escrever um texto original?
Olha, eu tento, como autor, na hora que estou traduzindo, eu tento usar o meu lado autor para entender o outro autor. Eu tento usar esse lado para compreender aonde aquele texto, aonde o autor quis chegar. E os recursos que ele usou para chegar até aquela obra. Às vezes, obviamente, o lado do autor dá uma chiada: pô, não precisava ter feito isso, ou vai usar esse recurso, mas para quê? Você poderia ter feito outra coisa. Mas ele fica ali só dando pitaco, porque quando eu estou no modo tradutor, quem manda é o autor do texto original. Por outro lado, o tradutor às vezes interfere bastante no lado do autor. Quando eu fiz o hacking, entreguei meio sem revisão, sem nada, para uma amiga ler e tinha lá o tal do. Ele fechou a porta atrás de si. Eu acho que na época eu achei uma coisa bonita de se escrever e eu escrevi milhares de vezes num texto de 200 páginas. E ela enumerou, assim, primeira fechada de porta com ele atrás, segunda fechada de porta com ele atrás, a próxima fechada de porta eu paro de ler. E foi isso que veio de tradução mesmo, de ler originais e de traduzir.
Eu traduzi e eu li alguns autores em inglês que absolutamente todo mundo que fecha a porta atrás de si, em inglês, assim, 100% das vezes.
É, exatamente. É um monstrengo que, passando isso para o português, vira um monstrengo, né? Uma coisa esquisita.
Ninguém nunca fala isso espontaneamente em
Não,
português,
é impossível. Ele fecha a porta e pronto, né?
né? E a gente necessariamente traduzindo, eu acho que o tradutor faz uma análise minuciosa do que traduz. A gente acaba prestando atenção em questões de estilo, prestando atenção em como os diálogos são construídos, a estrutura do texto. Acho que é impossível isso não acabar ficando em você também, né?
É, até porque o nosso mergulho no texto é muito mais profundo do que uma simples leitura, né?
Ah, certamente.
Então, esse mergulho acaba. A gente não consegue sair desse mergulho ileso. A gente acaba trazendo muita coisa para a vida, muita coisa para os nossos textos, e é um pouco inevitável. E o revisor, ele entra para acabar com tudo isso, para acabar com a graça de todo mundo, para apontar o dedo na cara e falar: como é que você fez isso, meu filho? Ele é aquele que chega no fim do expediente para fazer a limpeza, né? Então, por isso, acho que, como resta para ele fazer a limpeza, ele é muito mais implacável que os outros dois.
É verdade. É aquele cara que vai cismar justamente com você fechar a porta atrás de si.
Exatamente, e com coisas menores até. Mas por que se ele é aqui, né?
Não, e aquela coisa que a gente. Eu já me peguei parando e travando completamente numa revisão, em que eu fico, por exemplo, aqui eu vou usar o verbo ser ou o verbo estar? Mas será que ele vai ser mais permanentemente ou será que é só temporário? E aí você, às vezes, quando você traduziu, você escolheu uma das coisas, uma das opções. Sem pensar muito, e quando você está revisando, você para e fica, não, peraí. Ou ele é, ou ele está, e todas as implicações daquilo, e às vezes você, enfim, acaba fazendo uma análise, um trabalho muito mais profundo quando chega essa personalidade do revisor para escarafunchar, né, todos os detalhes.
É, que é gostoso, mas não pode ser eterno, né? A gente tem que ter aquele limite. Não, peraí, eu tô pirando demais, próximo, porque senão a gente não acaba, né?
É
Você
verdade.
bem sabe, se deixar, o tradutor não entrega o texto. Acho que é por isso que existe o prazo, né?
Eu ia falar exatamente isso. É, benditos sejam os prazos, porque a gente não entregaria nenhum texto sem prazo.
Né? Nunca.
Vamos fazer o desafiozinho.
Ótimo, vamos lá.
Eu redigi um parágrafo em inglês, inventado, mas no qual eu me dediquei a concentrar o máximo de expressõezinhas muito chatas que a gente encontra em textos em inglês. E o que eu tentei fazer, o que eu acho curioso, é que pode ser um texto muito simples em inglês, muito trivial. Pode ser um gênero, eu fiquei imaginando um gênero tipo young adult, que não é um texto profundo nem complexo, que você, como leitor, pode ler rapidamente e não achar nada demais no texto, mas que está cheio de dificuldades ou armadilhazinhas na hora de traduzir para o português. Então, eu tinha feito isso ontem, mandei para o PT ontem, no fim do dia, que eu não queria que ele tivesse muitíssimo tempo também para ficar revisando mil vezes. E ele fez a tradução. Então, eu vou ler o parágrafo em inglês. Então, se vocês que estão ouvindo quiserem anotar, copiar o parágrafo e tentar traduzir para fazerem parte do desafio, o PT vai ler em seguida a tradução dele. Se não, basta continuar ouvindo e o original eu vi a tradução. The girl sat there slumped in the couch, sulking. She couldn't believe her mother would drag her to that lame party full of weirdos and losers. She darted her eyes at her mother, who continued to stare at her, not moving an inch. She should never have taken her persistence for granted. Defeated, she frowned and pulled herself to her feet, dragging her sandals across the floor to the door. Her mother couldn't help but gloat. Daqui a alguns segundinhos, o PT vai ler a tradução dele. Se você quiser participar do desafio, pausa o podcast agora e faz a sua tradução. E ouve a tradução do PT daqui a alguns segundinhos.
Bem, vamos lá. A garota estava jogada no sofá, emburrada. Mal podia acreditar que sua mãe a arrastaria para aquela festa idiota, cheia de esquisitos e babacas. Lançou um olhar rápido para a mãe, que continuava a encará-la sem mover um músculo. Não devia ter subestimado sua insistência. Derrotada, franziu a testa e se pôs em pé, arrastando as sandálias até chegar à porta. A mãe não conseguiu evitar e a acompanhou com um olhar triunfante. Esse texto é cheio de coisinhas, né, Carol?
Ele é cheio de armadilhazinhas. Eu não tinha percebido muito isso até eu passar a fazer tradução literária de ficção. E eu fiz poucas, eu acho que eu traduzi 5 títulos só de ficção. E nunca foram grandes coisas em termos de literatura, sempre foram romances femininos, bem melodramáticos, e uns 2 ou 3 young adult. Que justamente é isso que eu quis ilustrar. Eles podem não ser altamente profundos e complexos em termos, sei lá, do estilo literário, mas eles têm muitas dificuldadezinhas. E principalmente no inglês tem essa coisa incrível com os verbos, sempre os verbos de movimento e de que ilustram movimento ou posição física das pessoas, né? Aquele negócio, she sat slumped in the couch, ou darted her eyes, frowned, pulled herself to her feet. São coisas que não tem como a gente traduzir literalmente, né? Você tem algum comentário sobre as suas escolhas ou sobre o que você acha que pegou na hora de você traduzir ou que você teve que pensar?
É, eu fiz a tradução e cheguei a comentar sobre esse pequeno desafio com a Flávia e a Carol.
Uhum.
E nós discutimos algumas coisas, elas me atentaram para uma outra coisa. E uma das coisas foi o persistence,
uhum.
Que eu falei assim, gente, a persistência, por exemplo, ela tem um caráter muito mais neutro, positivo do que qualquer outra coisa. E no texto tá claramente que não é tão positivo assim. Então eu optei por insistência, que já tem um caráter mais neutro, até neutro para negativo. Cheguei a cogitar teimosia, mas aí seria entregar demais para a menina que já estava chateada com a mãe. E eu acho que deveria ficar um pouco mais neutro essa visão dela, né? Nossa, como ela é insistente.
É engraçado porque teimosia é o tipo de coisa que, em geral, as mães aplicam aos filhos, né? O filho é que
exatamente,
é teimoso.
Exatamente, é. O filho é teimoso, ela é insistente.
É. Eu gostei muito do gloat. Gloat é um verbo desses que a gente fica pra morrer, né? Porque implica uma cena inteira. Você vê uma cena inteira e é só um verbo. E você colocou... acompanhou com um olhar triunfante, quer dizer, lógico que é muito mais extenso, mas a gente imagina bem a cena também, aquele olharzinho de ganhei essa batalha, assim.
É, essa coisa do visual, né, o inglês tem essa coisa com poucas, né, quando você fala o reach, tem tanto reach agora, young adult tem tanto reach, né, reach pra lá, reach pra cá, e aí estende a mão pra lá, estende a mão pra cá, e estica, e toca, e nós usamos, né, outras expressões que a pessoa toca, pega, né, e eles têm um verbo e para eles já tem uma imagem toda pronta, o que a pessoa fez com aquele, com a mão, com o braço.
Uhum. É, eu lembro que eu penei uma vez com sweat her hand, aquela coisa que você meio que nem que você tá espantando uma mosca, mas que a gente não tem um verbo específico para isso. E os olhares, você falou dos olhares também, né?
Exatamente.
O glare, e o stare, enfim, tantas opções várias que a gente acaba tendo que dizer olhar de tal jeito, um olhar tal coisa, tem que caracterizar o tipo de olhar, assim. Mas a gente só olha olhando, né? Não tem, assim, fora encarar ou fitar, não tem muitas opções, eu acho, pra gente.
É, e tem aquela, tem aquele wave, né? Que a pessoa wave dismissively. Que é isso, né? Tipo, é show, né? Expulsando a pessoa. Então a gente acaba que a gente precisa se desgrudar do original e reformular aquela ideia para passar a imagem pro leitor, né? Porque acenar com a mão e qualquer advérbio aí fica estranho, fica canhestro. Então, o melhor é se desgrudar.
Você já se pegou fazendo isso? Eu já precisei fazer várias vezes aqui. Isso é o tipo de coisa que Google não resolve. Que é você chegar para alguém e fazer o gesto e falar como é que você chamaria isso?
Já.
Eu já cheguei a fazer isso.
Já fiz isso.
Com o Gustavo, com meu marido. De eu chegar, eu ver a cena em inglês e falar, eu tô fazendo esse gesto aqui, como é que você descreveria o que eu tô fazendo?
Às vezes eu tô em casa, eu pareço um maluco, porque eu fico fazendo os gestos pra vir na cabeça. Então, às vezes, eu tô assim, eu abano pra lá e mexo pra cá, porque eu quero saber como é que o personagem fez aquilo, pra ver se o nome daquilo vem, ou se um jeito de falar mais natural vem. Então, eu fico traduzindo e dançando e fazendo gestos pra tentar chegar naquilo. Isso acaba facilitando, porque você enxerga o movimento e fica mais fácil você reproduzir. Ah, eu tô fazendo isso.
É, não, e depois dizem que o tradutor fica parado o tempo todo, né?
De jeito nenhum, de jeito nenhum.
Legal. PT, foi muito legal conversar com você.
Foi ótimo.
Obrigadíssima pelo papo.
Eu que agradeço, Carol.
Bom, então, sucesso, boas traduções aí no futuro. Espero que você tenha outros momentos memoráveis e menos momentos vergonhosos ou inglórios na carreira.
Pra nós todos, sempre.
Então a gente fica por aqui. E até a próxima. Tchau, tchau.